S-1SS.
Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, câmbio.
Olá, meu nome é Victoria.
E o meu nome é Fernanda. Você já parou para pensar qual dos nossos 8 planetas apareceu primeiro? Ou se o sistema solar sempre foi do jeito que a gente conhece hoje? Ou até mesmo, por que a Terra não é gigante como Júpiter ou Saturno? O que eles têm que nós não temos? E por que Júpiter é maior que Saturno? E os anéis, sempre estiveram lá? Bom, se você não tinha parado para pensar nisso, eu garanto que agora você tá pensando. Mas calma que não precisa sair abrindo abas do Google para pesquisar, porque uma primeira visão sobre isso tudo nós te daremos agora.
Neste podcast iremos explorar as formações, as influências sobre o Sistema Solar e as principais características tanto de Júpiter quanto de Saturno, os dois maiores planetas do nosso Sistema Solar. Começando pelas características em comum. Ambos são gigantes gasosos e possuem anéis. Além disso, ambos são feitos principalmente de hidrogênio e hélio, os mesmos materiais que encontramos no nosso Sol. Como gigantes gasosos, Júpiter e Saturno não têm uma superfície verdadeira. Cada planeta é composto principalmente de gases e líquidos em um turbilhão. Ou seja, uma espaçonave não tem onde pousar. Isso também não quer dizer que ela poderá voar ilesa através do planeta. As pressões e temperaturas extremas nas profundidades do planeta esmagam, derretem e vaporizam naves espaciais tentando voar em direção ao seu núcleo. Uma vez, depois de uma sessão de planetário, uma moça veio comentar comigo e disse que achava que Júpiter era como uma nuvem, que seria possível atravessar o planeta sem sofrer nenhuma consequência. E esse relato para mim foi muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade.
O engraçado é que comigo foi ao contrário. Eu sempre pensei que a gente pudesse atravessar Júpiter igual uma nuvem. Foi só quando eu comecei a estudar a estrutura dos planetas que eu vi que não era bem assim, né? Eu não ia passar nem das primeiras camadas. Ô dó. Indo agora para as características específicas dos planetas, a gente vai começar com Júpiter. É o maior planeta do nosso sistema solar. Sua grande mancha vermelha é uma tempestade gigantesca que tem aproximadamente o dobro do tamanho da Terra e já dura mais de um século. As auroras de Júpiter, diferentemente das da Terra, nunca cessam. No nosso planeta, as auroras mais intensas são causadas por tempestades solares, mas Júpiter gera suas próprias auroras. As quatro maiores luas de Júpiter foram descobertas por Galileu Galilei em 1610, e por isso recebem o nome de satélites galileanos. É um nomezinho complicado, mas tá tudo bem. São elas: Io, corpo celeste mais vulcanicamente ativo no sistema solar; Ganímedes, maior lua do sistema solar, maior até que Mercúrio; e por fim Europa e Calisto, que junto com Ganímedes podem conter oceanos de água líquida debaixo de suas crostas. Ainda falando do planeta grandão, recebemos algumas perguntas sobre ele no nosso Instagram, então vamos separar um tempinho para responder elas. A Vicky vai ler as perguntas e eu vou responder. Vai lá, Vicky!
O Thaleson perguntou: quanto tempo vai durar a mancha vermelha?
Lembrando que a mancha vermelha é uma tempestade, a gente pode pensar aqui, o que faz uma tempestade desacelerar? Bom, ela desacelera quando encosta no chão. Ela começa a desacelerar, na verdade. Então, como Júpiter não tem chão, né? Não tem superfície sólida. Significa que essa tempestade vai demorar muito para começar a desacelerar, porque ela não tem uma superfície sólida para fazer isso. Ou seja, vai durar muito tempo ainda.
Tiago perguntou, o núcleo dele também é gasoso? Sabemos algo sobre a composição do núcleo de Júpiter? Já a Bárbara perguntou, os gases se dividem em camadas no interior? E por último, a Brenda perguntou, como seriam as camadas de Júpiter?
Bom, para responder todas essas perguntas, eu vou ter que falar das camadas de Júpiter e da composição dele. Então vamos lá. Eu vou falar das camadas de cima para baixo, começando pela composição. A composição de Júpiter é semelhante à do Sol, ou seja, principalmente de hidrogênio e hélio. Profundamente na atmosfera, a pressão e a temperatura aumentam tanto que comprimem o gás hidrogênio em um líquido. Ou seja, abaixo da camada de hidrogênio gasoso, temos a camada de hidrogênio líquido, dando a Júpiter o maior oceano do sistema solar, feito de hidrogênio, em vez de água. Abaixo desse oceano, a pressão é ainda maior, sendo capaz de expulsar os elétrons dos átomos de hidrogênio, criando então a camada de hidrogênio metálico, com sua capacidade condutora, que junto com a rotação do planeta, seria responsável pela formação do campo magnético de Júpiter. Falando agora da parte do núcleo, ainda não temos certeza se Júpiter tem um núcleo de material sólido ou uma sopa grossa, super quente e densa, podendo chegar até 50 mil graus Celsius, feito principalmente de minerais de ferro e silicato, semelhantes ao quartzo.
Saturno também tem suas características únicas. Ele é considerado o segundo maior planeta do nosso sistema solar, com um diâmetro de 9 planetas terras alinhados, sem contar os anéis. Seu polo norte tem uma característica atmosférica interessante, um jato de 6 lados, ou seja, um padrão em forma de hexágono, com cerca de 30 mil quilômetros de diâmetro, cabendo um pouco mais que duas terras, e com uma enorme tempestade rotativa no centro. As camadas de Saturno podem ser divididas da mesma forma que as de Júpiter. Como a sua densidade é menor que a da água, se tivéssemos uma banheira cheia de água grande o suficiente para colocar o planeta dentro, ele flutuaria. Sua maior lua é Titã, o único lugar além da Terra, conhecido por ter líquidos na forma de rios, lagos e mares em sua superfície. E, na lua de gelo Encélados, acredita-se que abaixo da crosta de gelo existam oceanos de água líquida.
Agora chegou a hora de falar da formação de Júpiter e das influências que ele teve na formação do nosso sistema solar. Há quase 5 bilhões de anos, uma estrela distante explodindo enviou uma onda de choque pela galáxia, causando o colapso da nuvem de gás e poeira que se tornaria o nosso sistema solar, formando assim o Sol. Distante dali, o núcleo de Júpiter já estava começando a crescer, rodeado por vastas nuvens de gás que se acumulavam nele. Após 50 milhões de anos, o forno nuclear do Sol acende. A luz do seu primeiro amanhecer revela Júpiter. Enquanto os mundos terrestres eram pouco mais que escombros, Júpiter estava totalmente formado, permitindo que ele moldasse tudo o que se seguiu. Há 4 bilhões e meio de anos, a gravidade de Júpiter teve consequências devastadoras para os mundos ao seu redor, o que é compreensível, uma vez que é o mais poderoso objeto gravitacional depois do Sol. Limpando o material do sistema solar interno, Júpiter transformou o destino dos planetas, inclusive o nosso.
Ou seja, ele passou um belo de um rodo em todo o nosso sistema solar. Foi por pouco que ele não passou na gente, ou que formaria a gente no futuro.
Verdade. Ah, só para deixar registrado, a gente chama de sistema solar interno tudo que está antes de Marte, incluindo ele. E chamamos de sistema solar externo tudo que está depois de Júpiter, incluindo Júpiter. Voltando à história do sistema solar, Nos próximos 100 milhões de anos, os quatro planetas rochosos do Sistema Solar Interno se formaram em suas posições familiares: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E embora esse layout seja familiar para a gente, pode ser extremamente raro, uma vez que grande parte dos exoplanetas encontrados se parecem em tamanho e massa com Urano e Netuno. E na maioria dos outros sistemas, a região do espaço onde nosso planeta orbita está vazia. Em vez disso, perto da estrela, vemos superterras. Outro personagem importante é o cinturão de asteroides. Ele contém uma quantidade notável de informações sobre a evolução dinâmica e dramática do Sistema Solar. Nos dias de hoje, o cinturão de asteroides não fica só entre Marte e Júpiter, separando o Sistema Solar interno do externo, como também se encontra sobre a órbita de Júpiter e em outras áreas. Como um todo, ele dança a música de Júpiter. As pessoas normalmente pensam que o cinturão de asteroides é muito denso, mas os asteroides de lá, na verdade, estão muito separados. Portanto, se você sentar em cima de um asteroide, não vai ver outro, o que é bem diferente do que aparece nos filmes de ficção científica. Se um filme assim realmente tratasse o cinturão de asteroides como ele é, uma provável cena seria dessa forma.
Comandante! Comandante! Oi, eu sou a comandante? Eu não achei que eu seria a comandante. Cinturão de asteroides à frente! Ah, tá. Cheguei. Tá tudo bem, segue em frente. Já chequei duas vezes, tá ótimo.
Saindo desse universo cinematográfico, a gente volta pro cinturão. Mas na verdade, ele nem sempre foi assim. Acredita-se que o cinturão de asteroides já conteve material suficiente para construir um planeta do tamanho de Marte. Então por que ele está tão vazio hoje? Adivinha? Vamos voltar para Júpiter. À medida que o jovem Júpiter circulava o Sol, abria um caminho através da nuvem de gás que envolvia o ainda jovem Sistema Solar. Mas esse processo fez com que ele causasse algo alarmante. Júpiter, além de girar em torno do Sol, começou a ir em sua direção, resultando em uma órbita espiralada para dentro do Sistema Solar, inclusive atravessando a região em que se formaria o cinturão de asteroides. Quando o jovem Júpiter se moveu através do cinturão de asteroides primordial, as coisas se espalharam para todo lado e se redirecionaram gravitacionalmente, e como consequência de toda essa interação, mais de 99% da massa do cinturão que existia basicamente se foi. Atualmente, Ceres e Vesta são considerados os dois maiores objetos do cinturão de asteroides. Ceres, além de ser classificado como planeta anão, é um corpo que compõe mais de um terço da massa de todo o cinturão. Com um raio de aproximadamente 500 km, ele é 13,4 vezes menor que a Terra, ou seja, é ainda menor que o nosso núcleo, com um raio de aproximadamente 3.500 km. Na origem do cinturão, núcleos protoplanetários como Ceres nunca foram capazes de se desenvolver para planetas propriamente ditos, porque não havia material suficiente na vizinhança orbital.
Pense em um bebê. Se você não dá leite para ele, ele não cresce. A mesma ideia para o planeta. Se você não dá o que ele precisa para crescer, ele não vai crescer.
Quando Júpiter passou pelo cinturão primordial, desnutriu Ceres de material, interrompendo seu crescimento, condenando o planeta anão a passar a eternidade como uma rocha fria e árida. Mas Ceres não é o único mundo em nosso sistema solar cujo desenvolvimento foi interrompido. Marte compartilharia um destino semelhante. Depois de percorrer o que se tornaria o cinturão de asteroides, Júpiter entrou na região em que Marte estava se formando, continuando sua jornada espiral em direção ao Sol. Enquanto Júpiter se arrastava para dentro, sua imensa gravidade espalhava o material em todas as direções, alguns enviados para o Sol e outros jogados no espaço interestelar. É por causa da limpeza gravitacional dessa vizinhança por Júpiter que Marte não conseguiu crescer para mais de 10% do tamanho da Terra. É por isso que Marte é pequeno. E ao remover o material do sistema solar interno, o planeta gigante também pode ter impedido a formação das superterras que vemos em outros sistemas. E se ele continuasse se movendo para dentro, nosso planeta também poderia nunca ter se formado. Mas então, olha só essa reviravolta. Logo quando parecia que Júpiter ia varrer tudo, o planeta gigante parou nos seus trilhos. Nos confins do sistema solar externo, outro planeta estava se formando. Adivinha? O segundo gigante gasoso do sistema solar, Saturno. E a sua chegada mudou tudo. Uma coisa engraçada sobre o sistema solar é que a chegada de todo mundo muda tudo. É lindo como tudo tá ligado. Mas então, apareceu Saturno. À medida que Júpiter se movia para dentro, Saturno, seguindo a mesma direção, alcançou a órbita de Júpiter. Quando isso aconteceu, os dois se depararam com uma configuração especial conhecida como Mean Motion Resonance, traduzida como ressonância de movimento médio. É aqui que os planetas começam a interagir gravitacionalmente. Travados como uma unidade, os dois invertem o curso de migração e voltam. Ou seja, Saturno fez Júpiter recuar, deixando para trás apenas material suficiente para poder formar Mercúrio, Vênus e a nossa casinha. Eu falei que a chegada dele ia mudar tudo. E à medida que sua viagem pelo sistema solar chega ao fim, Júpiter ajuda a fornecer ao mundo em que vivemos o seu ingrediente mais precioso. Hoje, 2/3 da superfície do nosso planeta são cobertos pelo oceano. Cada gota de água repleta de vida. Uma das grandes questões sobre a evolução do nosso sistema solar é como conseguimos água aqui nesse planeta. Então, acreditamos que os planetas internos não se formaram naturalmente com muita água. A água, na verdade, estaria principalmente na parte externa do sistema solar. Agora pega o raciocínio. Tendo em mente o movimento conjunto de Júpiter e Saturno em direção a essa parte externa, isso poderia repentinamente fornecer mais água à parte interna do sistema solar. Preso em uma dança gravitacional com Saturno, Júpiter recuou pelo cinturão de asteroides e, ao fazê-lo, o material rico em água foi arremessado para dentro, onde foi incorporado aos crescentes mundos terrestres. Portanto, o movimento dos planetas gigantes realmente desempenhou um papel importante na entrega de água ao sistema solar interno. A Terra seria um planeta bem diferente se não fosse a dança primordial de Júpiter com Saturno. Júpiter tem implicado profundamente em extinções periódicas da vida na Terra. E de fato, é bem provável que o asteroide que destruiu os dinossauros quase 70 milhões de anos atrás tenha sido lançado do cinturão de asteroides pela influência gravitacional de Júpiter. Ao levar os dinossauros à extinção, Júpiter abriu caminho para herdarmos o planeta. E embora ocasionalmente ainda jogue asteroides em nossa direção, Júpiter também nos protege. Na juventude, saiu tumultuando tudo.
Ou melhor dizendo, comendo tudo pela frente.
Para alguns planetas jovens, isso significava desastre. Mas para outros, como o nosso próprio mundo, abriu o caminho para sua formação. E assim, a Terra e toda a humanidade têm uma grande dívida com Júpiter. Mas o destino dos dinossauros é um lembrete de que é uma dívida que pode ser paga a qualquer momento.
Nossa, até gelei aqui. Faz tanto tempo que eu não vejo um filme de terror.
a evolução do sistema solar nunca foi realmente concluída, e as órbitas dos planetas simplesmente não permanecerão estáveis. Em escalas de milhões de anos, as órbitas dos planetas são bastante previsíveis. Em escalas de tempo muito mais longas, no entanto, elas agem de uma maneira fundamentalmente caótica, o que significa que a história de Júpiter pode ter uma reviravolta final. Entre os cálculos da evolução a longo prazo do sistema solar, descobriram que cerca de 1% das vezes a órbita de Mercúrio pode se tornar extremamente elíptica, como resultado de interações gravitacionais com Júpiter. Isso teria consequências terríveis para o sistema solar interno. Mercúrio pode ser jogado ao Sol, jogado no espaço ou até entrar em rota de colisão com a Terra. Em todas essas situações, as órbitas dos outros planetas, inclusive da Terra, ficam confusas. Assim, o sistema solar interno tornaria-se um lugar inabitável. E então, Júpiter, o gigante que moldou o nascimento do nosso mundo, pode um dia causar a sua morte. E agora, vamos falar um pouquinho de Saturno?
Imagine um lugar sem superfície sobre a qual possa pousar. Apenas uma atmosfera sem fim. Comparado à Terra, Saturno é tão estranho que é difícil imaginar como ele poderia ter crescido com os mesmos ingredientes. Como esse planeta misterioso e incrível surgiu? Saturno começou como um pequeno mundo irregular, vagando caoticamente pelo espaço. Assim como os mundos rochosos na parte interna do sistema solar, ele se agrupou com outros objetos para crescer. Mas houve uma diferença crucial. Saturno se formou longe do Sol. Entre os planetas do sistema solar, Saturno e Júpiter foram os primeiros a se formar. Eles se formaram em um local único, conhecido como Linha de Neve. Há 4,6 bilhões de anos, a Linha de Neve foi o local em que a temperatura da nebulosa solar ficou fria o suficiente para formar gelo. E esse gelo continuou a formar os blocos de construção dos planetas maiores que se formariam no futuro. O que essa Linha de Neve fez foi colocar uma grande quantidade de material sólido adicional no disco de formação dos planetas gigantes. E assim, acelerou o crescimento deles, permitindo a formação de seus núcleos mais rapidamente do que se houvesse apenas rocha presente no disco. Enquanto o bebê Saturno percorria sua órbita, foi capaz de coletar uma enorme quantidade de matéria congelada extra, indisponível para os mundos do sistema solar interno. Sobre a força da gravidade, esse gelo e rocha abundantes colidiram e se combinaram, ajudando o jovem Saturno a se tornar um gigante. Apenas alguns milhões de anos depois do seu nascimento, Saturno se transformou em uma grande bola de rocha e gelo. Então, como esse mundo se tornou o gigante planeta de gás que a gente conhece hoje? As pistas para o que aconteceu foram reveladas por uma das mais ambiciosas missões espaciais já tentadas. As sondas Voyager transformaram completamente nossa compreensão de Saturno, mostrando em grande detalhe a composição da atmosfera superior, quase toda feita de hélio e hidrogênio, os mesmos gases abundantes no início do sistema solar. Apenas alguns milhões de anos após a formação do Sol, Saturno começou uma transformação radical, sendo inúmeras vezes mais massivo que os mundos do sistema solar interno. Sua gravidade foi poderosa o suficiente para atrair hidrogênio e gás hélio. Saturno tinha um grande núcleo, talvez 20 vezes a massa da Terra. Grande o suficiente para fazer com que todo o gás, hidrogênio e hélio ao seu redor colapsasse nele. Saturno tinha gravidade o suficiente para absorver mais gases ainda. E a partir disso, cresceu como um grande planeta que chamamos hoje de gigante gasoso. Quando ele chegou a um determinado tamanho, começou a se agarrar em nuvens de água, hidrogênio e hélio, que ainda estavam por aí. Foi um efeito descontrolado. E depois de crescer um pouco, se expandiu muito rápido, indo então de um corpo pequeno, relativamente pequeno, para um corpo enorme, em apenas alguns milhões de anos. Apenas algumas centenas de milhões de anos após o seu nascimento, Saturno era vasto, tão grande que poderia conter 5 mil terras. Com o tempo, esse gás se comprimiu e se condensou, tornando-o o segundo maior planeta do Sistema Solar. O que há dentro das nuvens de Saturno? Vemos nuvens de coisas diferentes flutuando. Mas de que são feitas essas nuvens?
Algumas dessas nuvens, na verdade, são feitas de água, na forma de gelo.
E a descoberta de nuvens de gelo, juntamente com as medidas do campo gravitacional de Saturno, sugerem o que pode ter acontecido com o jovem e rochoso planeta de gelo. Mas o que está alimentando as enormes tempestades que rodam em sua superfície? O que começou como um mundo rochoso gelado agora é um gigante gasoso. E dentro da sua atmosfera gasosa, mecanismos incríveis estão ativos. A atmosfera de Saturno é descrita por diversas características incomuns e até bizarras, como, por exemplo, enormes sistemas climáticos que assumem formas estranhas, persistindo por centenas de anos, talvez nenhum mais impressionante do que a formação apelidada de hexágono gigante. Sendo assim, o que comandaria esse enorme sistema climático planetário? É bom ter em mente que o que comanda o clima é muito diferente dependendo de onde você se encontra no Sistema Solar. Por exemplo, a atmosfera e o clima da Terra são, em grande parte, impulsionados pelo Sol, que derrama sua energia através da atmosfera e atinge a superfície, aquecendo o nosso planeta. Em lugares como Saturno, não há uma superfície para ser aquecida. Então, quando comparamos os sistemas climáticos desses planetas gigantes com os que temos na Terra, você precisa pensar um pouco fora da caixa. Nos confins do Sistema Solar, onde Saturno vive, a luz do Sol é 100 vezes mais fraca. Isso significa que alguma outra fonte de calor deve estar comandando o clima do planeta, algo profundo em seu interior, criando enormes formas complexas que emergem em sua atmosfera. Se olharmos profundamente no interior do planeta, encontraremos uma fonte de calor moldada por extrema pressão. Começando pelas enormes nuvens de água, sabemos que a sonda Cassini registrou raios 10 mil vezes mais poderosos que qualquer outro na Terra. Esses raios transformam o gás metano em enormes nuvens de fuligem. A aproximadamente 8 mil quilômetros de profundidade, a pressão da atmosfera é 80 vezes maior do que a do fundo de nossos oceanos mais profundos, o suficiente para transformar essa chuva de grafite e fuligem em diamantes. Mas esses diamantes são provavelmente destruídos pelas pressões de Saturno, se dissolvendo eventualmente. A aproximadamente 29 mil quilômetros abaixo, a fonte de calor de Saturno é revelada. Aqui, as pressões são tão intensas que a atmosfera se comporta como um metal líquido, capaz de conduzir eletricidade. Nesse estado, o hélio derretido cai como chuva. À medida que essa chuva estranha se funde com o material que está circulando por ali, a energia cinética é convertida e liberada em quantidades incríveis de calor. E é essa a extraordinária fonte de calor que ajuda a impulsionar o clima de Saturno. E por acaso, o planeta ainda tem um núcleo rochoso? Bom, se fôssemos ainda mais fundo, encontraríamos o seu suposto núcleo, o qual acreditam que seja denso, feito de rochas e metais como ferro e níquel. No intervalo de tempo de algumas centenas de milhões de anos após o seu nascimento, Saturno testemunhou um grande drama. Depois disso, permaneceu praticamente inalterado por bilhões de anos. Vasto, mas ainda muito diferente do planeta que conhecemos hoje. E com o tempo, seu grande tamanho levou à sua transformação icônica e definitiva. Os anéis de Saturno são o que você chamaria de disco de detritos. É uma coleção de partículas congeladas, variando em tamanho, desde o maior com o tamanho de pequenos prédios de apartamentos, até o menor com o tamanho de pedacinhos de poeira. Mas o brilho cintilante dos anéis de Saturno é um mistério. Os anéis de Saturno são muito brancos, constituídos principalmente de gelo. Sabemos que estão sendo bombardeados o tempo todo por meteoritos do sistema solar externo, que não são brancos, são escuros, fuliginosos, como carvão. Se observarmos a neve das cidades, eventualmente, com o tempo, a neve meio que fica suja. Então, por que os anéis são tão brilhantes? Se tivessem muito mais do que 100 milhões de anos, não poderiam estar tão claros e limpos como vemos hoje. No final das contas, você precisa aceitar a evidência. E a evidência diz que os anéis são muito mais jovens do que pensávamos. Ou seja, Saturno não nasceu com eles. E ainda por cima, isso significa que durante o tempo dos dinossauros, o gigante Saturno ainda não tinha essa cara que tem hoje. Se algum Velociraptor com um telescópio olhasse para Saturno, não veria anéis. Você deve estar pensando, se os anéis são jovens, de onde eles vieram então? A resposta não está no planeta, mas sim nos mundos em órbita ao seu redor. As luas de Saturno. O planeta tem descobertas até hoje 82 luas. Algumas delas parecem disco voadores, panquecas ou batatas. Isso acontece por causa do tamanho pequeno delas. À medida que uma lua aumenta, sua gravidade deixa ela mais redondinha. E é só aí que você obtém mais uma lua arredondada e bem modelada. É importante saber que as luas são consideradas os restos arqueológicos da formação de um planeta. O tamanho, as órbitas e até a composição nos falam sobre os detalhes do ambiente em que se formaram. O que torna possível, no caso de Saturno, usar as diferentes luas para entender diferentes épocas de sua evolução. Levando isso em consideração, quando analisadas detalhadamente, fica aparente que muitas das luas são feitas do mesmo material dos anéis, o que sugere que eles podem ter sido uma lua. O sistema de satélites naturais que vemos em torno de Saturno provavelmente não é o sistema de satélites originais que tinha, porque se os anéis foram criados pela destruição de uma ou duas luas pré-existentes, isso significa que antes havia luas que não existem mais. Já que eu tô falando de satélites de Saturno e tal, tem uma lua que vale muito a pena mencionar e que tem tudo a ver com a composição dos anéis e a própria composição de Saturno. Enceladus! Se você olhasse para ela, veria fraturas proeminentes, profundas e longas, atravessando algumas regiões. Hoje, já sabemos que existem até geysers saindo dessas fraturas. Sabemos também que talvez exista um oceano abaixo da superfície, quente, líquido, salgado e rico em matéria orgânica, o que muitas pessoas consideram como um dos melhores lugares onde a vida pode até existir hoje no sistema solar.
Agora pensa comigo, se Enceladus não tem vida, isso seria incrível também, porque haveria condições certas para a vida e ainda por cima não teria se formado. Então, talvez, precise de algo mais para dar vida à vida. Mas e Saturno, hein, Vitória?
Ah, é! Há milhões de anos atrás, Saturno tinha uma lua extra, talvez com aproximadamente 400 quilômetros de diâmetro, formada quase inteiramente de gelo. Mas essa lua estava condenada. Uma teoria importante sugere que, distante da atmosfera de Saturno, essa lua de gelo teria se aproximado perto ou mesmo dentro do que chamamos de limite de Roche, que é um limite invisível em torno do planeta, onde, dependendo do tamanho e da composição do objeto que se aproxima dele, a gravidade de Saturno é forte o suficiente para destroçá-lo, em comparação com a gravidade do próprio objeto, que seria insuficiente para mantê-lo inteiro. Tendo em mente o que a teoria sugere, à medida que a imensa força gravitacional de Saturno possa ter destroçado a lua de gelo, fazendo-a se romper catastroficamente, deu origem a um mundo dilacerado pela proximidade de um gigante. Até 17 mil trilhões de toneladas de gelo teriam se separado em órbita em torno de Saturno. E, graças às velocidades que esse material viajava, é provável que em poucos dias ele se espalhasse para cercar o gigante planeta. O anel icônico de Saturno já estaria então em seu lugar e, com o tempo, se transformaria no que vemos hoje. Atualmente, sabemos que os anéis gigantes de Saturno evoluíram. Esses detritos agora formam um disco mais largo que Júpiter, mas, em média, tem apenas aproximadamente 9 metros de espessura. Lá dentro, pedaços de gelo do tamanho da Lua orbitam a estrutura, limpando grandes vazios, transformando um anel em muitos. E se olharmos para a estrutura de forma tridimensional, veríamos próximo à beira estruturas verticais, algo que era completamente imprevisto antes de ser descoberto.
Eu fico imaginando voar com uma nave espacial em cima dos anéis, e aí parece ser um disco de detritos infinito, do nada, você dá de cara com uma estrutura de 3 km de altura. Ah, para! Isso tem muito cara de filme, né? Isso eles não colocam no filme. Agora, o cinturão de asteroides cheio de asteroide coloca.
Ai, gente, esse mundo de luz. E agora, saindo literalmente desse mundo de luz, é sem peso no coração que podemos dizer que esse planeta, uma vez minúsculo, de rochas e gelo, que sofreu as transformações mais dramáticas, é hoje a maior joia do sistema solar. Uma joia que tem todo o direito ao trono, quanto o atual rei entre os planetas, Júpiter.
Encerramos o podcast por aqui, ou seja, chegou aquela hora boa de pesquisar mais sobre, seja em livros ou em sites, e descobrir mais e mais e mais e mais visões sobre o que a gente conversou aqui. Porque quando falamos do universo e da ciência no geral, tudo o que sabemos provisório.